Hoje nós tivemos na Comissão de Assuntos Econômicos uma audiência pública com o ministro Mantega sobre a crise econômica internacional. O ministro Mantega, que ontem foi premiado como economista do ano pela Organização dos Economistas do Brasil, mas todos que estavam lá presentes começamos o debate e as perguntas fazendo uma homenagem ao professor Antônio Barros de Castro, que faleceu tragicamente no domingo, um acidente em sua residência no bairro do Humaitá. Eu, na segunda-feira, antes de vir para Brasília, passei no seu velório, porque o professor Antônio Barros de Castro era um símbolo da Academia do Rio de Janeiro, né? Era um dos três professores eméritos do Instituto de Economia da UFRJ, junto com o professor Carlos Lessa, com a professora Maria Conceição Tavares. Foi presidente do BNDES no governo Itamar Franco. Teve no começo de todo o processo de formação da CEPAL. E teve junto, na verdade, tem toda uma escola de economistas do Brasil que surgiram a partir do professor Antônio Barros de Castro, da professora Maria Conceição Tavares, que estava lá no velório. Então, eu queria começar registrando esse meu pesar, né, pela morte do professor Antônio Barros de Castro, que, inclusive, trabalhou com o ministro Mantega, quando esse foi presidente do BNDES, e o professor Antônio Barros de Castro foi seu diretor. Mas ele era um desenvolvimentista, ele acreditava nesse país, e todo esse debate aqui tem muito a ver com o professor Antônio Barros de Castro. Eu, senhor presidente Paulo Paim, Vossa Excelência tem visto que eu tenho ocupado essa tribuna aqui para falar sobre a crise econômica, sobre o reflexo no Brasil, o que nós temos que fazer. Eu, hoje pela manhã...
Mas permita,
claro,
senador Lindbergh Farias, primeiro, de apoiar a sua manifestação de pesar pelo falecimento de Antônio Barros de Castro. Eu hoje dei entrada a um requerimento, o senador Cristóvão Buarque também ontem o fez, e concordo com Vossa Excelência, Antônio Barros de Castro, com Carlos Lessa, Maria da Conceição Tavares, foram seguidores da tradição extraordinária dos grandes professores da CEPAL, Raul Prebes, Celso Furtado, foram inovadores. Carlos Lessa e Antônio Barros de Castro, quando escreveram a Introdução à Economia, uma abordagem ou enfoque estruturalista, tiveram um sucesso extraordinário pela qualidade didática daquele livro, que, salvo engano, teve 46 edições e até hoje é lido pelos estudantes de economia como uma contribuição muito significativa. Antônio Barros de Castro, como presidente do BNDES e também como um assessor do próprio ministro Guido Mantega, de Luciano Coutinho e do próprio presidente Lula, com o qual muitas vezes conversou, deu contribuições muito significativas, inclusive para que percebêssemos bem o avanço que estava ocorrendo na República Popular da China e como é que o Brasil deveria também seguir passos importantes para assegurar um desenvolvimento que sempre deveria ser caracterizado pela realização da justiça. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência e à esposa de Antônio Barros de Castro e a todos os seus familiares, os nossos sentimentos de pesar, a todos os seus alunos, estudantes e colegas, inclusive do Instituto Celso Furtado, que também prestaram uma homenagem a Antônio Barros de Castro.
Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy. Disse que ele estava justamente no domingo do acidente estudando sobre a China. O próximo trabalho, a próxima publicação dele também era sobre esse tema. Mas, senador Eduardo Suplicy, eu comecei hoje. Eu estou muito preocupado com o tempo das decisões do governo, principalmente que nós vamos ter reunião do Banco Central, do Copom, na próxima terça e quarta-feira, dia 30 e dia 31. E eu comecei a avaliação hoje com o ministro Mantega, trazendo novamente uma entrevista que eu já falei aqui, da presidenta Dilma, na revista Carta Capital. primeiro, a clareza que ela está tendo das dificuldades do momento. Ela tem um trecho da entrevista que ela fala: o momento agora não é igual a 2008 e 2009. Temos um problema sério, porque os Estados Unidos podem ir para o quantitative easing 3. E aí eles vão inundar esse nosso país. Não tem para onde ir. Então eles virão para os mercados existentes, ou seja, nós. O que é isso? Nós já estamos sofrendo com isso. Uma enxurrada de dólares entrando no nosso país, forçando a valorização do real, né? E uma desvalorização da moeda norte-americana. Isso tem sido um problema gravíssimo para as nossas exportações e também para a competição interna no nosso mercado doméstico. Os importados estão entrando como tudo. E a presidenta fala com muita... chamam isso de afrouxamento monetário, uma nova leva de emissão de dólares pelos Estados Unidos, porque agora não tem muito caminho para os Estados Unidos. Depois que os republicanos apertaram no orçamento, ou seja, impuseram o governo do Obama, não só o governo do Obama, impuseram um ajuste por muito e muito tempo, um ajuste fiscal nos Estados Unidos. Eles não têm mais esse caminho de crescer pelos estímulos, por políticas públicas, por investimentos. Estão numa situação muito difícil. Então, tudo indica, o presidente do Banco Central norte-americano, Ben Bernanke, vai fazer um pronunciamento na próxima sexta-feira, que eles vão dizer, a única saída para eles é monetária, ou seja, é inundar, emitir dólares. E aí a presidenta Dilma fala do termo inundar dólares nos mercados emergentes, em especial a nós aqui no Brasil. Continua a presidenta Dilma falando do outro problema. De outro lado, percebemos que, além de tudo, há o fato que a indústria manufatureira do mundo está com capacidade ociosa, em especial a norte-americana e a europeia, pelo baixo crescimento lá, procurando de forma urgente mercados, e que somos esse mercado. Não vamos deixar inundar o Brasil com produtos importados por meio de uma concorrência desleal e muitas vezes perversa. Eu queria chamar a atenção dos senhores senadores. De fato, o reflexo dessa crise econômica aqui no Brasil se dará centralmente pela disputa do nosso mercado interno. Se nós não tomarmos cuidado, o que está se desenhando é uma nova divisão internacional do trabalho. Querem que a gente fique exportador de commodities e eles vão entrar, o período, e o ministro Mantega falava muito hoje, um período de competição predatória, guerra comercial. Vale tudo num período como esse. Vale tudo. E a presidenta Dilma fala que nós temos que nos proteger, e é esse o caminho que nós temos que fazer. Mas é onde entram as minhas preocupações. O governo instituiu o controle de capitais. Fez correto. Colocou IOF sob empréstimo no exterior a 6%. O que entrou de dólares até abril nesse país, sabe para quê, presidente senador Paim? Muitas empresas e bancos nacionais indo captar recursos, fazendo arbitragem a 0,25, 0,50, pegando esse dinheiro e aplicando aqui na nossa taxa de juros, a 12,5%. É um negócio da China. Então, o governo colocou o IOF 6%. Ajudou. Diminuiu depois disso. Agora, ele colocou o IOF também, controle sobre derivativos. Especuladores, gente apostando que o real ia se desvalorizar. Lá à frente, fez controle de capitais. Vai ter que continuar fazendo. Só que, ao meu ver, isso tudo, senador Walter Pinheiro, senador Aníbal, senador Suplicy, não basta. Se a gente não inverteu a lógica, nós temos uma taxa de juros reais, algo em torno de 6,8%. A Hungria tem 2,5%. O Chile tem 1,8%. Então, o que é que vai acontecer? Esse recurso vem para cá, a economia brasileira está sólida. Nós temos reservas hoje de 350 bilhões. Estamos mostrando solidez. Esse capital vem para cá. Isso vai pressionar mais a nossa moeda. Não tem jeito. Nós temos que enfrentar esse problema. Nós temos que baixar a taxa de juros. Eu acho que nós temos uma oportunidade histórica. Agora aí é onde eu queria entrar num problema da crise de 2008. Que nós não podemos errar nesse sentido, como erramos na política monetária em 2008. Porque em 2008, no meio daquela crise toda, veja bem, quando o presidente Lula estava dizendo tem que aumentar o consumo no país, né? Qual foi a posição do Banco Central? E a gente perdeu o tempo da história. O Banco Central, na reunião do Copom de 9 a 10 de setembro de 2008, diz: o ritmo de expansão da demanda doméstica continua bastante robusto e responde ao menos parcialmente pela aceleração inflacionária observada desde o final de 2007. Não baixaram taxa de juros. Reunião do Copom de 28 e 29 de outubro de 2008. O Copom considera que a persistência do descompasso importante entre ritmo de expansão da demanda e da oferta agregadas continua representando risco para a dinâmica inflacionária. Aqui, o Lula já estava desonerando IPI da linha branca de automóveis. Aqui, o governo já tinha anunciado a diminuição de superávit primário. E o Banco Central numa posição conservadora. Aqui, o governo já tinha ampliado as linhas de crédito. E o Banco Central numa posição conservadora. Eu, sinceramente falando, acho que a gente teve que forçar mais no fiscal. É como se existisse contradição na condição da política econômica. Existia contradição na condição da política econômica. Nós tivemos que ir mais para o fiscal, mais para os investimentos, mais para a questão fiscal, porque nós tínhamos uma trava na questão monetária. Você sabe que o ex-ministro Delfim Neto deu uma entrevista para o Beluso na Carta Capital, e hoje eu falei isso para o ministro Mantega, porque é uma entrevista muito interessante, senador Paulo Paim. E ele falando daquele momento, e o Delfim fala: a sorte do Brasil foi ter conseguido engrenar com maior rapidez. Mas agora que estamos nós aqui, nós dois, falando para o Beluso, podemos contar até alguns fatos interessantes. Lembra daquela reunião que o Lula providenciou na segunda-feira trágica, após a queda do Lehman Brothers? Estávamos eu, você, Delfim, o Beluso, o Guido Mantega, o Lima, que é o presidente do Banco do Brasil, e o Meirelles. Pergunta: quem mais? Eram estes. O Beluso responde: foi na sede do Banco do Brasil. Naquele instante, diz o Delfim, foi decidido que era preciso baixar a taxa de juros. Disse, mas o governo depois afrouxou. Aí ele fala aqui do Meirelles, que o Meirelles não teve coragem e explica. Aí ele diz, o Delfim para o Beluso: para mim, Beluso, está claro que poderíamos ter reduzido os efeitos da crise no Brasil a quase nada. O país tinha musculatura para substituir o problema externo de financiamento, pois sabíamos que iria durar pouco. Se as medidas tivessem sido tomadas, hoje a gente ia discutir se a taxa de juros seria 6,5% ou 7%, e não 12,5%. Isso mostra como são falsas todas as teorias para explicar por que temos essa taxa de juros teratológica. Ela é resultado de equívocos que acumulamos ao longo do tempo. Interessante contextualizar esse momento da crise de 2008, né? Momento que eu acho que na política monetária nós não fomos. Aqui, o governo está criando... Está muito claro que o governo quer em relação à política macroeconômica. O governo quer, e eu acho que o governo está certo. Mas se perder o time, não vamos ter que mudar o caminho. Talvez fazer como em 2008, ter que ir para o fiscal mais à frente com mais força. Por quê? Veja bem, qual é a preocupação? O governo diz claramente, hoje nós vamos segurar o fiscal, né? E a gente tem que ter cuidado para não desacelerar o consumo das famílias. E eu acho, senador Paulo Paim, que a sorte nossa é que tem essa política do salário mínimo e nós vamos ter, porque nós estamos vendo uma crise de natureza recessiva no mundo. Eu quero dizer aqui aos senhores senadores que nós tivemos no mês de julho, pelo índice do Banco Central, pela primeira vez depois de 2008, retração. 0,26%. A última vez que tinha acontecido isso tinha sido em 2008. A gente sabe que os empregos continuam crescendo, mas o ritmo de crescimento dos empregos também diminuiu. Então, nós temos a recuperação do salário mínimo de 13,5%. A gente sabe que vai dar um fôlego em relação ao nosso crescimento. Mas o que eu dizia? O que é que o governo está construindo? Vamos continuar numa linha de maior ajuste no fiscal, para poder melhorar no monetário, baixar taxas de juros. Só que eu volto a dizer o problema do tempo, né? Eu estou convencido que se o Banco Central não baixar a taxa de juros na próxima terça e quarta-feira, nós podemos estar perdendo esse tempo. E aí eu quero dizer a todos, e eu falo aqui pela política, o Banco Central tem seus instrumentos técnicos. Uma coisa que nós não abrimos mão nesse país é do que conquistamos no governo do presidente Lula.